Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para conversar comigo uma pessoa que eu sou muito fã, é a Keca Reis. A Keca é uma escritora fenomenal. Ela escreve livros infanto-juvenis, mas ela escreve livros que se dizem infanto-juvenis, mas que servem para todo mundo. E o último livro dela, que foi o Sozinha, foi um livro assim, que me tocou demais, e eu trouxe ela para conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero que ela se apresente para a gente, Keca.
Oi, Carla, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, adoro o seu podcast, acho muito legal poder ouvir e conhecer um monte de gente que eu não conhecia. Eu sou uma escritora que, apesar de escrever a vida toda, acho que como você, como todo mundo que escreve, eu sou uma escritora recente, né? Lancei meu primeiro livro em 2017, então estou começando a navegar, e aí é muito legal ouvir seu podcast, porque eu conheço um monte de gente que você tem apresentado, assim, mulheres incríveis, então estou felizona de estar aqui. Bom, meu nome é Angélica, mas todo mundo me chama de Keca desde sempre. Eu me chamo de Keca, acho que desde que eu aprendi a falar. Eu sou roteirista de TV e cinema e dramaturga também, dramaturga assim, desde 2016. E aí comecei a escrever livro para esse pessoalzinho aí, né? Para os jovens adolescentes, jovens adultos, pré-adolescentes, em 2017. E de lá para cá, meu primeiro livro chama O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. É um livro que fala bem da transição da infância para a adolescência. Ele tem uma sequência, que é O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. É uma série, estou escrevendo o terceiro livro da série agora, que me deu muitas felicidades porque me transformou em escritora de um jeito muito maravilhoso e rápido, uma coisa que provavelmente eu sempre quis, mas não esperava muito, nem estava batalhando tanto para isso. E aí depois, na sequência, lancei dois livros adolescentes, participei de algumas coletâneas de conto e lancei dois livros adolescentes, um o ano retrasado, chamado Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar, que é um livro adaptado do meu primeiro roteiro que eu escrevi sozinha, sem sala de roteiro, mas ainda assim fazendo um curso e tal. E o ano passado eu lancei sozinha esse livro que você leu.
Esse primeiro seu eu li também, O Dia em que Minha Vida Mudou por Conta de um Chocolate. Eu sou uma pessoa que gosta muito de livros infantis, né? Eu comecei comprando para as crianças, eu tenho dois filhos. Eles cresceram, eu continuo comprando. Eles ainda são crianças, mas teve um momento que eu percebi que eu não estava comprando para eles, né? Tipo assim, eu comprava o que eu queria. Eles falavam, mãe, eu quero esse do Angry Birds. Eu falava, não, meu filho, essa autora aqui, brasileira, muito melhor, vamos conhecer. Aí, em algum momento, eu percebi que eu não estava comprando para eles, estava comprando para mim, né? E resolvi assumir isso. Inclusive, a relação deles com os livros melhorou depois disso, porque como é da mamãe, como é meu, eles querem. Se fosse para eles não queriam. Eles têm hoje 10 e 12 anos. O menino tem 10 e a Alice, né, a mais velha, tem 12 e faz 13. Então tá nessa fase de, sei lá, quase adolescência ou início de adolescência, né? Já estão assim mais com vontades próprias, né? Essa fase. Então eu li o seu primeiro livro, depois eu dei para Alice ler e gostei muito, assim. Eu acho difícil, a gente tem uma cultura no Brasil muito de ler estrangeiro, né? E então eu busco mesmo um autor brasileiro, indiquei na escola que ela tá, eles leram lá, inclusive, tem na biblioteca de lá. Mas quando eu vi o Sozinho, eu achei que ia ser do mesmo tipo, né? Eu não imaginei que seria para um público mais adulto. Embora a premissa, mamãe morreu, né? A premissa é essa. Eu falei, nossa, Keca pegou pesado, né? Ela escreveu para as crianças, assim. E me surpreendeu. Primeiro, porque você conseguiu manter a linguagem leve, mesmo com um tema tão pesado. E segundo, que eu tive crises de choro, assim. Não sei se tocou em alguma coisa, certamente tocou em algum medo meu, né? E aí, a primeira pergunta que eu ia te fazer é isso. Como que você pensou em escrever um tema tão dolorido para um público mais novo? E se você escreveu a partir de um medo seu, porque eu pensei, você acha que é um medo comum às mães, sabe? Tipo, faltar, morrer, né? Deixar os filhos.
É difícil a gente entender os processos que nos levam, né, a escrever determinadas coisas. Uma coisa que eu achei muito curiosa enquanto eu estava escrevendo sozinha é porque eu comecei, a pandemia ainda não tinha rolado, mas eu terminei ele no auge da pandemia, ou seja, acabou sendo uma coisa muito interessante, assim, falar de luto, né, com essa galera, depois a gente viver esse luto coletivo, que eu acho que até hoje a gente não digeriu, e acho que a gente tem muita estrada ainda Eu penso muito, assim, o que que me levou a escrever o Sozinha. Eu tenho um histórico de luto muito gigantesco e desde muito criança. Eu perdi meu pai, eu era muito nova, eu não tinha nem 4 anos de idade. Eu fui perdendo pessoas, meu padrasto aos 18, saí da casa da minha mãe muito cedo. Então, tem um histórico, assim, eu acho que aos 17, por exemplo, eu já tinha perdido umas 4 pessoas dessas muito próximas. Pai, padrasto, avô, já tinha saído da casa da minha mãe. Então, nessa fase da adolescência, eu acho que eu já tinha ali um caminhão de perdas, assim, sabe? Talvez tenha bastante a ver com isso, mas também tem uma coisa que é a minha proximidade, obviamente, com a minha filha, mas com todos os adolescentes, por causa dos livros e muito também por conta da minha curiosidade com essa fase. Eu acho, eu falei no começo da conversa que é uma fase bem louca, mas eu acho uma das fases mais interessantes e divertidas da vida, e sempre achei e defendo a adolescência, porque eu acho que nunca na vida a gente vai ter de novo essa intensidade, essa pulsão, que se bem encaminhadas, assim, elas, cara, elas são muito maravilhosas. Eu tenho essa paixão por essa fase, eu tenho essa curiosidade barra atração, não sei, é difícil dizer. Mas, mesmo sabendo disso, eu também acho que a adolescência é um luto por si só, é um luto gigantesco, é um luto do corpo infantil. Enquanto adolescente, a gente tem que entender que a relação com pai e mãe está mudando, a relação com pai e mãe, o cuidador, quem quer que seja que esteja cuidando. Então, é um luto para essa figura, assim como é um luto para os cuidadores, pai, mãe, avô, cuidador, porque a relação muda muito, né? E eu acho que eu estava falando bastante sobre isso também, porque estava, para além dos meus próprios lutos na minha adolescência, que foram muito gigantescos para alguém tão novo, mudei de casa muito cedo, saí da casa do meu avô, fui morar na casa de uma prima. Para além desse histórico, eu acho que tinha também um olhar para essa relação minha com a minha filha, que sempre foi muito simbiótica, como normalmente é mãe e filha, mas eu tenho uma filha só, e esse entendimento de que estava mudando muito e que era um luto para mim também. Então, acho que foi uma mistura disso tudo. Mas isso é aquela investigação que a gente faz depois de escrever, né? Porque eu sento e escrevo, não tenho muito método, vou lá escrever esse livro chorando muito, assim. Chorando
eu
muito.
Eu chorei lendo, eu ficava pensando nisso. Eu falei, ela deve ter chorado escrevendo isso aqui, porque é muito
chorei
sofrido.
Chorei muito, eu choro até hoje, chorei muito, muito.
E eu acho assim, teve duas coisas que você falou que eu achei super interessantes. Primeiro, essa coisa de ser apaixonado pela adolescência. Eu também sou. Eu tive uma adolescência muito boa, assim, no sentido de muito marcante. Claro que teve muita coisa ruim também. Eu acho que o legal da adolescência é isso. É muita coisa boa, muita coisa ruim, é tudo muito intenso. E como eu sou uma pessoa intensa, eu gosto de ser intensa. Eu invisto em ser intensa. Então, isso eu curto na adolescência. Eu sinto falta, inclusive, de tudo ser tão, né? O amor é tão amor, o ódio é tão ódio. Isso é uma coisa muito gostosa de sentir. E eu falo isso com a minha filha, já falei tanto, que teve um dia que ela falou pra mim assim, mãe, é muita pressão. Aí eu falei, achei que ela tava falando de escola, sabe? Tipo, não, filho, que isso? Ela falou, todo mundo fala que a adolescência é a melhor fase da vida, eu acho muita pressão. Eu fiquei com dó. Falei, não, calma. Sabe, volto, não precisa da pressão. Mas de fato é isso, né? Eu acho que é de tanto dizer que a adolescência era tão legal, ela deve estar pensando, meu Deus, agora minha adolescência tem que ser a coisa mais legal do mundo. E nem sempre vai ser. É uma fase, na verdade, muito conturbada, né? Com muita dor também. Então, de repente, eu não soube me expressar bem. Aí eu expliquei, falei que não, enfim. Teve duas coisas que ela falou, essa, e teve outra coisa que ela falou uma vez que me marcou, que foi assim, por que que vocês odeiam tanto adolescente? Eu falei, a gente quem? A gente, os adultos, né? E ela falou, não, porque todo mundo fala aborrecente. Ela tinha uns 10 anos ainda. Eu falei, não, Alice, a gente não odeia, não. Enfim, mas eu fiquei pensando. Depois eu falei, sabia que eu acho que é saudade? Tipo assim, é uma coisa que a gente não tem mais. Então, a gente realmente faz bullying com os adolescentes. A gente que eu faço é os adultos, né? Assim, eu não faço pessoalmente, mas eu acho que a gente como classe faz, né? Ai, que faz difícil. Ai, que coisa. Ai, muito adolescente. Até isso, a gente brinca. Ai, que adolescente. Às vezes com a criança pequena, fala, ih, tá virando adolescente. Como se fosse mesmo uma coisa ruim. E eu fiquei imaginando que isso é conflituoso na cabeça do adolescente. Ao mesmo tempo, você me disse que é a melhor fase da sua vida, mas ao mesmo tempo você acha bem ruim e vocês odeiam o adolescente. Quer dizer, como que é isso, né? Como que é isso pro adolescente? Então, essas duas coisas que você me falou.
Eu odeio o termo aborrecente e eu acho que no final das contas, adolescência é uma coisa fabricada, né? Lá nos anos 50 ou 60, e a gente vive numa cultura que cultua tão o jovem, tanto a juventude, que eu acho que no fim é inveja, assim, sabe? Eu acho que no fim é vontade de voltar a sentir todas essas coisas que são realmente bem intensas. Eu me identifico totalmente com você, porque eu sou totalmente intensa, assim. É por essa intensidade que eu me sinto atraída. Tem essa coisa, eu sou
Sim.
leonina com ascendente em Sagitário e Lua em Áries. É tipo fogo, 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 fogo. Mas aí tem uma novidade boa, que é, eu tô agora, pelo menos essa sensação que eu tenho. Eu vou fazer 49 esse ano, né? E eu tô achando que essa idade é uma nova adolescência, porque tem esses hormônios muito loucos trabalhando, sabe assim? Então, claro que tem a parte de adaptação, de puta, tô tendo uns fogachos à noite, tô tomando canabidiol, não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem uma coisa, eba, tô virando adolescente de novo, sensacional! E uma adolescente com uma cabeça muito
né?
menos sofrida, porque agora é isso, agora você se permite falar umas merdas mesmo, sabe assim, tá tudo bem, não sofre mais. Mas eu acho que é isso, eu acho que existe essa. As pessoas, ao mesmo tempo que detestam, cultuam a adolescência, porque elas
Sim.
cultuam a juventude e colocam a adolescência num pedestal e morrem de medo e ficam com essa coisa. Hoje em dia tem essas coisas na internet, ai meu Deus, eles estão jogando muito videogame, tem ali um negócio,
Um medo mesmo, é um
sabe?
medo, né?
Medo, é um medo.
E engraçado você falar dessa fase agora, beirando 50, porque é uma coisa que a gente ouve dizer também, que é uma fase de transição. Acho que é por isso que parece um pouco com a adolescência, né? Se você pensar que entre a infância e o ser adulto tem adolescência, eu diria que entre o ser adulto e ser velho, sei lá, ser idoso, teria essa transição mesmo, que é de corpo, às vezes é de fase da vida, inclui uma possível, hoje cada vez mais difícil, mas aposentadoria, que seria 60, 60 e pouco. Acho que é uma transição aí que talvez dure o mesmo tempo que a adolescência, uns 10, 15 anos, talvez
Sim.
mais. Hoje em dia estão esticando a adolescência até 24, então.
Até os 32, né?
Até os 52. Então, acho que realmente é uma fase de transição. Tem um momento na vida que a gente pensa assim: agora eu sou adulto. Eu demorei muito para chegar nesse momento, talvez querendo prolongar uma juventude, né? Assim, eu me sinto adulta, acho que tem uns 5 anos. Eu tenho 40 e eu me sinto adulta tem uns 5 anos. E aí eu fiquei pensando se depois que a gente chega nesse patamar também, qual é o momento em que a gente acha que vai ser idoso? Minha mãe tem 20 anos a mais que eu, então minha mãe tem 60. Eu acho que ela não se sente idosa ainda. Eu acho que é uma coisa difícil também a gente ir se acostumando com a ideia do envelhecimento.
É, mas é isso, eu não sei, eu tô curtindo de verdade. Claro que tem um monte de coisa que tem que ser ajustada, é isso, o corpo, você começa a sentir, puta, dor no joelho, tem um monte de coisa. Eu sou muito animada pra vida, muito animada pra tudo, então, sei lá, no meio da pandemia, quando a pandemia tinha dado uma arrefecida, eu lembro que a minha filha, que tava, pô, ela entrou na pandemia com 14 anos, assim, foi muito difícil pra essa geração, né? No meio da pandemia, ela decidiu que ela ia fazer a gente conseguiu que ela fizesse um intercâmbio para um país nórdico,
sim,
que era um negócio mais barato, ela ia pra Dinamarca. E aí, eu, caralho, ela tinha 15 ou 16 anos,
nossa,
eu desesperei. Aí eu falei pro meu marido, a gente precisa. Mas ao mesmo tempo achando bom, porque é isso, a filha é única, então tinha que dar uma desgrudada. Aí eu falei pro meu marido, a gente precisa simbolizar isso de algum jeito. Eu sempre tive muito medo desse afastamento, dessa fase, desse ninho vazio. Aí eu falei, já sei, vamos fazer o Caminho de Santiago, nós dois.
Boa.
Foi um negócio que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 26 anos. Aí eu comecei a andar, começou a treinar, porque eu tava aqui na pandemia, trancada dentro de casa, só andando na esteira. Comecei a ir para um parque treinar, sei lá, 3 semanas depois, faltava um mês para nossa viagem, a gente não tinha comprado ainda, mas já tinha planejado. Eu descobri que eu tava com tendinite nos dois tornozelos. E que eu não ia poder fazer a porra da viagem, não ia poder simbolizar o que eu tava querendo. Então é um negócio que tem ajustes no corpo,
uma
assim,
limitação, né?
Uma limitação, mas ao mesmo tempo tem um barato, assim, que é, tem essa coisa dos hormônios, que se você tá trabalhando a sua cabeça, seu corpo, as suas questões, eu acho que ela não é tão gigantesca assim, acho que dá para ir lidando. E essa coisa de você se sentir autorizado, quer dizer, você tá vivendo,
sim,
essa coisa intensa, essa mudança. Eu gosto muito de mudança, essa é a verdade, sempre gostei,
eu
mudei
também.
Muito, gostei, mudei muito de tudo na vida já. Então você tá vivendo essa mudança, assim como a gente vive na adolescência, só que com muito mais bagagem e com uma propriedade, que é uma propriedade que você se sente permitida a falar mais coisa, manda a família tomar no cu, sabe assim, um monte de desculpa, não sei se
Sim.
pode falar palavrão,
Pode.
mas você tá com mais permissão para fazer as coisas, assim, porque você tem mais
Sim.
bagagem mesmo. Então eu tô achando divertido, assim, real.
Pelo que você está descrevendo, eu já estou querendo. Mas eu já me sinto assim com 40 anos. Eu tinha uma brincadeira quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu dizia que eu ia escrever um livro com 60 anos. Por que 60 na minha cabeça simbolizava essa fase que você está dizendo, da liberdade. Eu achava assim, poxa, com 60, ainda mais com 20, quando a gente tem 20, uma pessoa de 60 equivale hoje a pessoa de 90 para mim, né? É uma pessoa bem velha. Então eu achava assim que eu ia ser uma fase que eu não ia ligar para nada, que eu não ia ligar para o julgamento das pessoas. E acaba que a vida foi me conduzindo de um jeito que eu cheguei nisso muito antes. Eu já não ligo muito porque as pessoas pensam. Eu realmente acho que a análise também ajuda a gente a desapegar.
Sim, exato. Eu faço com essa história que eu te contei por cima, a análise eu faço há mais de 20 anos, é um negócio assim.
É isso. Então você já desapegou provavelmente há muito tempo também, né?
Sim, sim.
Mas com certeza, quanto mais chega, quanto mais pra frente, mais eu percebo isso, de que a gente se importa cada vez menos. Porque a verdade é que a opinião não importa mesmo das outras pessoas.
Sim.
A gente vai percebendo que era muito mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa, né?
Sim. Você sabe que eu ando com vontade, eu tô escrevendo o terceiro livro da minha série, do Chocolate, agora. Mas eu ando com vontade de escrever um livro adulto. E não me sai da cabeça o nome para esse livro adulto, que é O Que Os Outros Vão Pensar. Eu não tenho história, não tenho nada,
já
mas
quero.
Esse nome está na minha cabeça.
Já vamos escrever junto, porque tem que ser uma mulher bem doida, assim, sabe? Tipo, dessas, assim, que chegou no final e resolveu fazer tudo que nunca fez. Nossa, seria uma personagem incrível, assim, bem mal criada, tipo a pediatra da Andréia.
Bem isso, bem pediatra.
Só que ela vai fazer, porque a pediatra só pensava, né? Ela vai falar para as pessoas, aquelas coisas que a gente pensa, assim, quando tem emprego, que um dia a gente vai ganhar na loteria, vai chegar e vai falar umas coisas na cara do chefe.
Subir em cima da mesa, falar tudo que você sentiu a vontade de falar, ficar pelada. Eu tenho uma peça de teatro que eu nunca consegui escrever inteira, mas que eu acho que é um misto dessas duas coisas, que chama Cansei. Que é uma mulher que é uma mulher que tá com a família sentada na mesa, não sei o que, um belo dia ela enche o saco, tira a camiseta, sai andando. É tipo uma Forrest Gump, só que com 60 anos de idade, uma Forrest Gump brasileira que sai andando, cansei e fala todas as verdades para todo mundo. Assim, essa é a premissa.
É, que você já tem a personagem.
É, eu acho que são essas duas coisas misturadas.
Sim, ixi, vem coisa boa por aí, né? Ai, ai. Aqui, um outro assunto que eu queria puxar com você. Ser mãe de uma pessoa saída da infância, vamos dizer assim, ou adolescência, ou jovem. Eu acho que quando a gente se prepara para ser mãe, se é que a gente se prepara para ser mãe, né? A gente sempre visualiza criança. Eu não sei, eu não lembro de eu nova ou jovem me pensar mãe de uma pessoa adulta. Quando eu imaginava mãe, era mãe de um bebê, mãe de uma criança. Então, assim, eu estou achando muito diferente pensar nesse lugar de ser mãe de uma pessoa que é uma pessoa já construída, diferente de uma pessoa em construção. E isso me leva muito para o lugar de filha também. De pensar que tipo de filha que eu fui para minha mãe, que tipo de filha que eu sou para minha mãe e que tipo de mãe ela é para mim também, enfim, essa relação toda. E eu queria puxar esse assunto com você, como que está sendo essa transição para você desse papel, né, de mãe, de criança, para mãe de adolescente, mãe de uma pessoa agora que já é adulto, que já tem a vida própria, embora ainda seja uma fase de transição. E se você, assim como eu, faz te lembrar de uma relação com a mãe, se isso influencia...
Está sendo também uma experiência muito interessante e até menos dolorida do que eu imaginava, porque eu fui aquela mãe que, quando a minha Alice também, acho que a gente já falou disso, né?
É, isso é o máximo.
É, quando a Alice era bebezinha, eu fui tendo saudade das fases dela muito cedo. Então, ela tinha 6 meses, eu tinha saudade dela bebê piquiquica. Ela tinha 1 ano, eu tinha saudade dela com 6 meses. Eu sou muito nostálgica, assim. E, de uma certa maneira, acho que eu vim me preparando para essa fase da adolescência dela, mais do que tudo da adultice, entre aspas, dela, da independência dela, muito cedo, porque eu sabia que era uma coisa, é uma espécie de ferida minha. Eu saí da casa da minha mãe com 15 anos, não tenho uma relação legal com a minha mãe, não foi uma construção bacana. Então, eu vim me preparando para isso a vida toda. E eu achei que essa fase dela, que essa saída de casa, fosse ser muito dolorida. Ao mesmo tempo, eu também sabia que era extremamente necessário. Eu sempre tive muito medo dela ser, justamente porque a gente tem essa relação muito forte, ela é filha única. Eu sempre tive muito medo de criar uma figura fragilizada. Filhos únicos têm essa tendência, não sei se é uma tendência, mas eu conheço muitos filhos únicos que têm essa relação mais grudada e que são super protegidos. Então eu tinha muito medo disso também, e aí está sendo muito interessante e muito legal, porque tem essa coisa, não sei se você já sentiu isso com a sua Alice, provavelmente sim, tem essa coisa de às vezes você se espantar e se espantar pro bem e olhar pra figura e falar, nossa, deu certo. Nossa,
melhor do que eu imaginava.
Melhor do que eu imaginava. Nossa, que olhar com respeito e admiração, e é um respeito e admiração que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com a nossa criação. É claro que tem a ver com o amor que a gente deu e com a educação que a gente deu, mas também tem a ver com uma coisa que é muito legal, com um espanto que eu acho muito legal, que é geracional. Sim. Porque, assim, adolescência tem toda essa coisa que a gente já falou bastante, que é muito interessante, que ela é, sei lá, universal, no sentido que adolescentes vão ser intensos sempre, adolescentes vão sempre sentir essa dor de crescer no dia, na peça do dia do chocolate. Uhum. Eu abri a peça, o texto, né, formato lá no papel, dizendo crescer, falando para os atores, crescer é se despedir, falando disso, assim. Mas também essa geração tem características muito diferentes da nossa, muito próprias, sim, muito interessantes, muito bonitas. Eles questionam outras coisas, eles não questionam sexualidade, eles questionam gênero. Sim. Eles estão
são
muito
mais conscientes,
mais...
né?
São muito mais conscientes com a relação com o mundo, clima, assim. Claro que eu tô falando também de
de um recorte, sim.
De um recorte, um recorte classe média, escola construtivista e tal, mas ainda assim existe uma beleza e um espanto, assim, em olhar e falar, cara, como eles são melhorados, isso não tem nada a ver comigo, assim, sim. Eu dei amor, eu dei, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. E quando chega essa fase um pouco mais velha do que a adolescência, como a minha Alice chegou, que já tá morando fora de casa, é como se fosse um grande teste, assim, sabe? Sim. Você vai falar, cara, deu certo ou não deu certo? Mas eu acho que nesse caso específico, no meu caso específico, no caso de todas as mães que estão vivenciando isso agora, a gente tem um corte muito profundo no meio dessa história, que é a pandemia. Sim. E que isso faz as coisas ficarem ainda mais intensas, no sentido de que a felicidade, eu achei que eu fosse morrer quando a minha filha saiu de casa. Ao mesmo tempo, eu dei a maior força, mas desde o princípio, para ela prestar faculdade aqui fora de São Paulo, porque eu fiz faculdade fora de São Paulo e eu sei como era importante viver numa cidade interior. Ela tá morando numa república com 7 meninas.
Ah, que
sabe, assim, uma filha única, dividindo quarto, lavando sim, louça todo dia. Aqui ela lavava também.
Mas é diferente.
Nunca teve ninguém trabalhando. Mas é um outro rolê.
De igual para igual, então, né? É diferente.
Não, com a turminha, com a galera dela. Então, eu dei uma força, assim, mas eu achei que eu fosse morrer. E aí eu não tô morrendo nem um pouco, porque eu fiquei com a sensação, assim, de que, cara, como eles precisavam disso, como eles precisavam, essa geração que ficou trancada em casa, precisava viver e precisava viver entre os pares.
Sim.
Porque a adolescência é isso, né? A adolescência, eles saem de perto dos pais e vão ali se identificar com as tribos, com as pessoas que têm a ver, que pensam as mesmas coisas. E muitas pessoas não puderam fazer isso na pandemia, ficaram ali recolhidos. Então,
a maioria, né?
A maioria. Então, essa saída por o mundo e essa vontade de viver essas coisas que ainda não foram vividas, nossa, só me deixa feliz, só me deixa muito feliz.
Sim.
Assim,
sim.
Eu acho que a minha filha, eu fui na balada ontem à noite, dormi às 3 da manhã, maravilhoso! Né? Eu achei que normalmente as mães ficariam às 3 da manhã, não, maravilhoso, é isso que ela tá vivendo, né?
Nossa, é bom demais, eu também sou dessa, eu acho que eu vou ser dessa, vamos ver. Mas tem uma música que eu, quando a Alice era pequenininha, bebê, eu cantava uma música da Marisa Monte pra ela. E até hoje, quando eu tô assim meio nostálgica, eu canto, que é aquela música Sua, é o nome da música Sua, que fala assim, onde você for, não quero dor, eu tomo conta de você, mas eu te quero livre também, como o vento vai, o vento vem. Esse sentimento eu tenho por ela desde bebê. Então, quando você me fala disso que você está vivendo, eu me identifico muito, porque eu quero que ela seja livre. Mas aí, ao mesmo tempo, tem aquela proteção de você não querer que a criança sofra, né? Eu acho esse conflito da maternidade, para mim, é o mais difícil, porque não existe liberdade sem dor, sem sofrimento, né? Assim, no momento que você vive uma vida autônoma, como a gente quer que elas sejam, que elas tomem as próprias decisões, que elas aprendam com os próprios erros, elas vão ter que errar para aprender. E isso, assim, me mata, Queca. Eu fico para morrer. Eu queria só que ela não sofresse, sabe? Eu queria que ela simplesmente fosse essa pecinha perfeita, que vai viver bem sem precisar errar. Mas, assim, eu sei que é impossível. Então, esse, para mim, é o maior conflito de ser mãe dessa fase, de pensar que ela vai ter que sofrer, assim, eu só queria que fosse o mínimo possível. Eu tenho uma tendência, por exemplo, de querer que ela não cometa nenhum erro que eu cometi. Mas aí eu penso, gente, a pessoa que eu sou é pelos erros que eu cometi, sabe? E ela vai, enfim, ela vai ter outros erros ainda, né? Os dela. Mas isso me dói, de pensar que ela pode sofrer, que ela vai ter o coração partido, que alguém vai magoar ela. Enfim, até coisas piores, né? Porque se fosse só o coração partido o problema, é outras coisas, assim, realmente graves que pode acontecer. Nossa, eu fico pra morrer, mas tentando equilibrar isso aí.
Eu te entendo, eu também. Ver filho sofrendo é péssimo, assim, é um negócio. Eu fantasiava, falava, meu, se a Alice me ligar chorando, eu não sei como vai ser, porque ela é muito sensível e muito intensa que nem eu. Ela chora muito. Eu falei, cara, se ela me ligar chorando, sei lá, eu vou ter que
Eu vou
pegar um
lá.
ônibus e ir correndo e vou. E já aconteceu, ela já me ligou duas vezes. Só que, para além desse choro, tanta coisa legal já aconteceu no caminho que eu consigo falar, não, é isso, pô, hoje deve estar de TPM, deve estar mais triste, aconteceu uma coisa. E é isso, a gente não tem muito como proteger, até para não fragilizar. Acho que o
Sim.
negócio é tentar instrumentalizar o máximo possível. Achei lindo isso da música da Marisa Monte que você falou. Eu dizia para Alice o tempo inteiro, quando ela ia fazer o intercâmbio lá, que no fim ela não fez, porque ela é vegana e nenhuma casa dinamarquesa quis aceitar uma garota vegana.
Mentira, achei que lá era comum,
Então
gente.
era, mas parece que no meio da pandemia, como esse intercâmbio é uma coisa que não é pago para ficar nas casas, as pessoas
Sim.
são voluntárias. No meio da pandemia, muita gente saiu, então tinha pouquíssimas
Mudou de
famílias
ideia.
fazendo isso. Mas quando ela ia ainda, e ela estava assustada já, estudando dinamarquês, e ela estava assustada, eu dizia, filha, você tem chão, você tem chão. Porque é isso que o nosso amor dá para eles:
Sim.
é chão, é saber que pode voltar. E isso eu acho que já é um puta de um instrumento, que é o mais importante de todos. Adolescência, essa pré-adolescência que a sua filha está, que é quase uma adolescência já, 13, não sei o quê, é o ir e vir deles o tempo
É.
inteiro, para o infantil e para as coisas que eles estão flertando do mundo adulto. Só que nesse ir e vir, se tem um adulto ali dizendo, eu estou aqui, eu vou continuar aqui, você tem chão, pode ir, cara, isso forma num sentido poderoso, eu acho. E eu estou
Tem
sentindo isso com a Alice agora, assim, sabe?
sim, tem uma figura de linguagem que eles usam que é assim, é meio péssimo porque compara criança com cachorro, mas enfim, que é a cordinha, a coleira. Vocês soltando, soltando até que chega uma hora que arrebenta e a pessoa
Sim.
vai viver por si. Que eu penso bastante nessa figura, ao mesmo tempo que às vezes eu me sinto ainda presa, sabe, assim, nessa coleira dos pais, assim, eu mesmo como filha, é uma
Sim.
coleira invisível, assim, né? Mas tem muita coisa que eu me sinto ainda, enfim, trato isso em terapia também. Eu penso que eu tenho que ter muito cuidado também com isso, para que seja uma coisa que eu realmente dê a liberdade, não que parece que está dando, mas na verdade você está ali julgando e tomando conta. É um equilíbrio complicado mesmo, mas ninguém disse que seria
Sim.
fácil.
Não.
Olha, eu acho que a gente fez uma boa conversa, a gente já está chegando no final, mas eu queria muito, muito saber dos seus próximos projetos. Você já contou que tem esse livro aí que você gostaria de escrever, livro adulto. Você tinha comentado comigo no Instagram também que você tem vontade de escrever também literatura para outro público. E teve um dia que você publicou uma coisa que me chamou muito a atenção, que era sobre ser uma autora de literatura infantil juvenil, de como às vezes o mercado literário tem, não sei, preconceito, não sei se eu uso essa palavra. E aí queria que você me contasse dos seus novos projetos e me dissesse um pouco sobre isso, como que é isso, se você sente mesmo essa dificuldade de ser lida como uma autora, porque o seu público hoje é um público mais jovem, se você acha que dá para transitar entre os dois. Eu vi que, por exemplo, a Silvana, que era uma autora conhecida de histórias infantis, ela publicou o primeiro romance adulto e o romance dela é lindíssimo, então
Como
transitou
chama
super.
mesmo? Eu quase que eu fui no lançamento, eu
É
quero
o
muito ler
último
esse livro.
sábado de julho,
Amanhã.
Amanhece
Que é uma história de
Quieto.
luto também, né?
Sim, é
Que é
um
uma mulher que perde o
marido
marido,
que
é
se
isso?
suicida. É, nossa, é
Oh!
muito triste. Eu amo, é muito triste. Então me
Caramba!
conta como que é essa transição para você, se você quer transitar entre esses dois.
Eu quero, porque eu não costumo ficar planejando muito assim, que eu sou mais caótica do
Sim.
que isso, mas tem a ver com os momentos e as vontades, né? Então, eu estou agora escrevendo um terceiro livro da série do Chocolate, que é uma série, é a minha série que continua indo muito bem, os pré-adolescentes adoram. Aliás, te agradecer por indicar na escola da Alice. Eu vou em muitas escolas ainda, o livro 1, que foi lançado em 2017. Até hoje é muito
Sim.
adotado nas escolas, eu vou muito, eu converso. E aí tem uma peça de teatro. Ela está sempre viva com muitas coisas acontecendo, PNLD, então estou escrevendo esse terceiro livro, né, da série. Tem novidade, é uma novidade que teoricamente eu não posso falar muito, mas em relação a ela, para o audiovisual também, esse ano, que é uma coisa que está
Ah,
me tomando. É uma coisa que está
maravilhoso.
me tomando maravilhoso, né? Está me tomando bastante tempo agora. E aí eu tenho esse desejo interno, assim, que eu acho que tem a ver com esse momento que eu estou vivendo mesmo, de escrever esse livro, o cansei, ou o que os outros vão dizer dessa personagem, bem isso que você falou, bem, bem rabugenta, não, bem sincerona, assim, ou
Sincerão.
meio rabugenta mesmo. É uma vontade, assim. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu vi que você fez um comentário num post dela, que é bem amiga minha, a Índigo, ela é uma das grandes
Nossa, maravilhosa. maravilhosa. Adoro.
Ela é maravilhosa. Eu adoro. Ela é uma das grandes responsáveis por ser escritora, porque, na verdade, eu era muito fã dela, porque isso, eu também comprava os livros para minha filha e ficava empurrando os livros da Índigo, porque eu sempre achei ela muito fora da curva. Eu falei, cara, ela é muito boa, lia para ela.
Ela é muito, tem uma ironia nos livros dela, é muito interessante.
Tem uma ironia, um texto muito. É muito difícil você encontrar alguém que escreva Infanto Juvenil daquele jeito, com aquela ironia. Ao mesmo tempo, as histórias são tão maravilhosas, ela tira de um lugar, assim. E a gente ficou amiga lá atrás, porque eu queria adaptar um livro dela para um concurso audiovisual que tinha, e aí a produtora ligou para ela para saber se podia vender os direitos. Ela falou: ah, eu quero fazer junto. Aí eu falei: ah, dá uma estudadinha em roteiro e vem. Aí a gente começou a trabalhar juntas, e a gente trabalhava juntas desde então, é. E ficamos muito amigas. Eu adaptei um monte de coisa dela para TV. E nisso eu acho que a convivência com alguém tão maravilhoso, de quem eu sempre fui fã, me fez ficar corajosa para escrever um livro para um concurso. Então, eu acho que a minha convivência com ela foi que me transformou em escritora. Agora, ó, já está dando uma coisa de menopausa. Esqueci por que eu estou falando isso.
Eram os novos projetos. Aí você falou que tava, acho que você se inspira nela. Acho que é isso, não?
Ah, não, lembrei. Ela tem, obrigada, ela tem um retiro de escritor que ela está fazendo, que é uma coisa maravilhosa. E eu quero fazer esse meu livro novo com a curadoria e o auxílio dela, porque é isso, é muito luxo poder escrever e ter uma leitora como ela, especialmente alguém que tem mais de 30 livros lançados. Ela tem uma visão assim da literatura muito maravilhosa. Então esse é um projeto, fazer um retiro dela, muito provavelmente com esse livro adulto, depois que eu acabar de escrever o terceiro livro do Chocolate. Mas você perguntou da literatura infantil juvenil e desse espaço. É um lugar muito difícil, assim, porque o Sozinha, né? Você começou falando que são livros infantil juvenis, mas que também são livros que não... Especialmente o Sozinha, que eu acho que é o meu livro adulto. Assim.
Acho que o Sozinha é bem adulto. Ele só tem adulto, uma linguagem simples, mas isso não significa nada, né?
É. Então, ele entra na categoria de livros jovens adultos. Sim. E existe uma categoria de livros jovens adultos no Brasil que vende muito. É a categoria de livros que mais vende, porque tem aquela coisa, tem os TikTokers, tem todo um movimento na internet. E aí existe essa separação, porque essa galera vende muito e, obviamente, os críticos torcem o nariz, porque essa galera vende muito, é muito pop. E aí tem toda uma outra galera que escreve muito bem, uma galera com a qual eu me identifico. Hoje em dia, muitos amigos meus, não sei o que, que é o pessoal que vende para a escola, que são os livros que os professores gostam, que as escolas gostam. Embora com escola também já tenha o Sozinha, por exemplo, é um livro difícil de entrar em escola, porque mãe e pai não está querendo ouvir falar de morte, especialmente depois de pandemia. Assim, ele já sofreu uma censurinha num clube do livro uma vez, que umas mães tiraram umas adolescentes. Uma doideira.
É, não vamos falar sobre o que incomoda a gente. Vamos falar.
Então, existe essa divisão, assim, os mais vendidos, existem os autores que são considerados, sei lá, que escrevem alta literatura. Não sei se existe alta literatura para juvenil.
É, eu também não sei.
Assim,
mas
que os professores gostam.
Tem os politicamente corretos.
Corretos, tem os que escrevem só sobre temas específicos para serem adotados nas escolas mesmo. Uhum. Então, tem todas essas características. E eu, como entrei muito tarde, assim, né, eu publiquei o livro de Chocolate, eu tinha 42, eu 43 anos, e foi o meu primeiro livro. Eu tenho um pouco de aflição de me enquadrar em qualquer uma dessas categorias, mas eu sinto, e isso eu sinto muito na literatura, mas já sentia no audiovisual e no teatro, que a produção feita para infância e juventude, infância e adolescência, ela é de fato muito, muito, muito inferiorizada perante os seus pares. Eu já ouvi gente em roteiro, por exemplo, tô precisando de trabalho, se precisar escrever para criança, eu até escrevo. Não, você não escreve, meu amor, você precisa de muita sensibilidade para escrever para criança, muito ouvido.
Mais difícil, inclusive.
Mais difícil, para jovem também. A gente sabe das mudanças. Quando eu era adolescente, não existia celular. Isso é um corte gigantesco na cabeça e no dia a dia dos adolescentes. Você tem que ter um ouvido e uma vivência com eles para saber escrever. Mas existe um preconceito, sim, assim. Mas existe um preconceito mesmo, como se fosse mais fácil. E eu acho que esse preconceito, em certa medida, tem a ver com essa literatura que vende bastante, que os críticos torcem o nariz, porque acha que é uma literatura mais fácil. Enfim,
são
todo
muitas
um cenário,
variáveis, né?
São muitas variáveis. E eu tento não me contagiar muito com isso, especialmente quando eu estou escrevendo, pensando que a literatura, ela veio num lugar para mim... Aconteceu comigo quando eu era mais madura, então veio num lugar muito de... Cara, de sonho, de
desejo, né?
De desejo e de diversão. Literatura e teatro, sabe? Assim, claro que é péssimo falar isso, né? Não é um trabalho, é um trabalho suado. Eu trabalho bastante. Escrever um livro dá um puta trabalho. Divulgar um livro dá um puta trabalho.
Nossa.
mas eu não quero me contaminar com o dia a dia, sabe assim? E com
Sim.
essas polêmicas num sentido. É claro que às vezes eu fico brava, eu falo, cara, vai dizer que é mais fácil escrever um livro como Sozinha, por exemplo, que fala de morte para adolescentes,
Nossa.
Sabe? Mas eu tento não me contaminar justamente para preservar esse lugar, que é um lugar que, por exemplo, no audiovisual eu não consigo mais, porque eu trabalho há 30 anos, hein? Eu já sei toda papagaiada, sabe? Assim, quando você já está esses trabalhos, você já está. Adoro, adoro escrever roteiro, adoro, me divirto, mas. Na cultura audiovisual, eu já
Sim.
tô, tipo, puta que pariu, saco cheio há muito tempo.
Uhum.
Então, eu tento
Você quer
não.
manter essa pureza, né? Essa autenticidade da
Essa pureza,
escrita, né?
cara, exatamente. Que tem a ver com o teatro também. O teatro é mais fácil isso, porque o teatro é quase uma utopia, assim, né?
É.
Mas sim, quero manter, não quero me contaminar. Mas tem isso. Não existe um respeito, assim, uma admiração por esse tipo de literatura. Tampouco uma abertura, assim. Basta ver o tanto de prêmio que tem, e aí tem poucos prêmios para infanto-juvenil, tem
Verdade,
poucos, sabe,
tem.
assim.
É.
O que é uma burrice num sentido, cara, a gente está formando o leitor, né? A gente está
Sim.
formando o leitor. A Índigo, o que a Índigo faz? O que que esses meus amigos, a Rosana Rios, a Eliana Martins, esse povo faz? Eles estão formando o
É.
leitor. Se você forma um leitor ali, não
E
é todo
aí,
mundo
e depois o pessoal vem reclamar que não tem leitor no Brasil. Quer dizer,
que
não
não tem
investe na
leitor.
literatura de base e depois não tem leitor no Brasil. Ai, por quê? Por que será, né?
Exato. Então, existe essa dificuldade, sim, existe. E eu acho, assim, que atrapalha muito, porque é deixar de pensar num momento muito importante, que é esse momento de formação.
E também o que me incomoda um pouco é essa coisa de parecer que você tem que escolher. Tipo assim, ah,
Quem?
então, igual você falou das caixinhas, ah, eu vou escrever aqui o politicamente correto, ou eu vou escrever para crianças, ou eu vou escrever para adultos. Tipo, eu sou escritora, eu escrevo o que eu quiser, o que der,
Exato.
vontade, né? Eu acho muito legal você manter esse desejo, assim, essa autenticidade, né? E eu quero ler tudo que você escrever, então tá combinado.
Que bom, fico feliz, feliz da vida. E aí, é difícil, essas caixinhas são exato, porque eu não acho, por exemplo, que eu escrevo difícil, eu não acho que eu escrevo uma literatura cabeçuda de jeito nenhum. Eu escrevo de um jeito muito coloquial, muito vai saindo, assim,
Sim.
mas ao mesmo tempo tem
Mas
isso,
é
né?
denso? É. Eu acho que
É
uma coisa
denso.
não tem nada a ver com a outra, né? É uma
É,
coisa fácil de ler, fácil no sentido de linguagem? Sim. É fácil no sentido de sentimento? Poxa, eu parei o livro várias vezes. Não, é
é. Tem
fácil.
gente que abandona, uma amiga minha me confessou que abandonou. Eu falei, entendo, entendo. Abandona, é difícil, né?
Ah, eu me identifico muito. O meu também, o meu livro de contos, né? É um livro muito escrito com uma linguagem muito simples. Mas o primeiro conto é muita gente que lê e fala: não quero mais ler seu livro, obrigado.
Você sabe que eu li o
Não
primeiro
deu.
conto e eu tô com uma pilha de livros do lado, eu tô naquele momento escrevendo um livro, tentando me haver com a falta de atenção das redes sociais, mas eu vou ler o resto dos contos também. Eu li o primeiro e
Aí,
gostei.
parou no primeiro.
É, não, mas
Muita
não foi
gente,
o
não foi
susto,
por
não,
isso,
é,
né?
tem a ver com esse dia a dia aqui.
É, a vantagem do conto é isso também, né? Pode voltar quando
É.
quiser. Queca, queria te agradecer pela sua disponibilidade, dizer que eu sou uma grande admiradora, quero ler tudo que você foi escrever agora, seja infantil, seja para bebês, seja para adultos, para velhos, pra... porque se quiser escrever para além, lista de supermercado, vou ler. E muito obrigada pela presença, espero que a gente se encontre um dia ao vivo, né? Vamos juntas.
Sim, adorei. Eu que agradeço o convite, adorei a conversa, foi demais. É muito legal porque vira uma conversa mesmo, né? Eu
É.
adoro. E vou ler também, vou passar do primeiro conto, viu? Juro que eu não travei porque achei forte. É que eu tô nesse momento, a tensão anda um negócio muito maluco, assim. Eu tô me tratando um pouco para voltar a ler do jeito que eu lia, mas tá ali, do lado da minha cama, eu segui
Ai, que
lendo.
legal, vou adorar.
É,
Então
beijo,
tá.
Carla, super obrigada. Eu que agradeço.
Até a
Adorei. Tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer. Até a próxima!